Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast e depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, então acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é o pinhão. Nasceu recentemente a primeira agroindústria do pinhão no Rio Grande do Sul. A iniciativa traz renda e competitividade para cerca de 95 famílias em São Francisco de Paula. A extensionista rural da Emater, Sandra de Moraes Silva, conversou sobre o assunto com o jornalista Thales Armiliato durante a semana no programa Conectado. Acompanhe um trecho da entrevista sobre o assunto.
Esse ano é um ano muito atípico para o pinhão, né? A colheita foi pelo menos 50% menor em todas as regiões produtoras. E São Francisco de Paula não poderia ser diferente. Nós, em outros anos, chegamos a coletar 150 toneladas. Esse ano não vamos passar de 60 toneladas. Produtores, eles continuam, né, coletando. E agora nós temos, inclusive, uma produtora que está agregando valor a esse produto a partir da construção de uma agroindústria. Então, ela construiu uma agroindústria para beneficiamento desse produto, né? E agrega valor, então, ao pinhão, já comercializando em outras formas, né?
Porque a maioria dos produtores, eles não agregam valor fonte de renda do pinhão somente, né?
É, só coletam e vendem, assim, in natura.
In natura, né? Quantas famílias são aí em São Francisco de Paula?
Aproximadamente 95 famílias usam o pinhão como fonte de renda, então coletam para comercializar.
Uhum. E isso envolve quantas famílias?
95 famílias.
95 famílias e pessoas diretamente, mais de 1.000?
Ah, com certeza, muito mais de 1.000.
Uhum.
Porque em quase todas as propriedades rurais, pelo menos um pinheiro tem.
Essa agroindústria é a primeira nesse sentido ou não?
É a primeira, a agroindústria do Estado, inclusive.
Do Estado. E tem envolvimento financiado pelo FEAPER?
É, o FEAPER, Consulta Popular. Isso, é um programa do governo do Estado, uma linha de financiamento em que o produtor acessa o recurso para construção com um bônus de adimplência de 80%. Então, ele recebe o recurso, constrói, e depois ele vai pagar somente 20% do total do recurso. Essa é uma linha de financiamento do governo do Estado que facilita bastante a vida dos produtores.
Uhum, uhum. Vocês acreditam que com esse passo outras agroindústrias em São Francisco de Paula podem nascer?
Com certeza. É. Com certeza. Eu acho que a partir disso é o primeiro passo e também para que esse produto pinhão seja mais valorizado, né?
Certo, certo. A produção da semente, ela sofreu impactos com a questão climática também, hein?
É, principalmente pela questão climática. Alguma coisa que atrapalhou a polinização. A polinização ocorre lá na saída do inverno, ou foi a falta de frio durante o inverno, né? Ou frio fora de época, como tu falaste, prejudica bastante, né? Quando não tem o frio na época certa, isso também é uma preocupação hoje, né? O inverno tá aí e o frio ainda não chegou, né?
Uhum.
E como tu falaste dos pessegueiros, isso também acontece com outras culturas.
Uhum. Quanto, para se ter uma ideia, né, as pessoas acabam colhendo, você disse, muitas aí no caminho, vamos pegar aí no caminho da Rota do Sol, por exemplo, agora, né, final, sim, de semana, com certeza tinha pinhão cozido e tinha pinhão para ser vendido, né, muitas pessoas, para se ter uma ideia, assim, agregaria quanto para as famílias isso, essas vendas no mês?
Ah, isso faz uma total diferença para essas famílias que coletam. Na verdade, essa coleta, ela vai sustentar os outros meses do ano.
Olha só.
Então, faz uma diferença muito grande. E principalmente porque não tem custeio, né? Não tem, eles não fazem nenhum investimento para depois coletar. Eles simplesmente coletam, não tem nenhum manejo anterior, não tem nenhuma... o dinheiro sai limpo, né? Como se diz.
Sim, sim, sim. É, possivelmente com essa agroindústria aí, porque tem outros derivados. Por exemplo, pinhão. Tá, o pinhão é a semente, normal. Depois vem a paçoca de pinhão.
Isso.
Bolo de pinhão. Isso. Eu não sei, me lembra...
Entreveiro.
Entreveiro.
E eles vão vender também em forma de farinhas, né? Para produção de outros produtos, né? Sem glúten. Então... Tem várias maneiras, pode-se utilizar o leite de pinhão também. Então, é uma semente que ela é muito versátil,
claro.
E muito nutritiva, né? Tem muito, muito amido, então ela é muito nutritiva.
Eu falei em 400 toneladas, seria no estado. Aí seria...
No estado, isso, em todo estado.
E aí, quanto tu falou? Quanto é que é a...
Aqui, 60 toneladas.
60. É o maior produtor do estado?
É o maior produtor.
Seguido de...
Eu imagino que Bom Jesus é o segundo colocado.
Certo.
Bom Jesus tem também uma área muito grande, depois Ausentes, Cambará, Jaquirana, Vacaria, são as regiões que mais produzem o pinhão aqui nos campos de cima.
Vocês percebem, pelo menos em Bom Jesus, um crescimento, eu não diria se é isso, mas as pessoas estão procurando... plantar novamente o pinhão, plantar para o plantio mesmo, né, a produção.
Eu imagino que os plantios de araucária, eles se destinem mais à extração da madeira. Hoje
da madeira.
A extração da madeira ela é muito limitada pela legislação ambiental, e eu imagino que esses novos plantios sejam... para futuramente a extração da madeira, que é muito valorizada.
Sandra, muito obrigado por esse bate-papo aí, foi bem legal.
Ah, ok, muito obrigado. Nós também da Emater estamos sempre à disposição, sempre que precisar de alguma informação, é só entrar em contato com a gente. Um grande abraço a todos os ouvintes. Até mais.
Um abraço.
E após a divulgação de notícias a respeito da possível presença de agrotóxicos na água que abastece Caxias do Sul, o SAMAI, que é o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, desmentiu a notícia, afirmando que a água distribuída na cidade atende rigorosamente aos parâmetros de potabilidade determinados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde. As informações repercutiram na cidade nessa semana e o jornalista Daniel Rodrigues apresenta um resumo do assunto. Confira.
Engenheiro químico do Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano da Secretaria Estadual da Saúde e especialista em saúde, Luciano Barrosini, disse em audiência pública nesta semana na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul que a água de Caxias não tem agrotóxicos. Da tribuna do Legislativo, durante encontro promovido pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente, Zini fez essa afirmação buscando tranquilizar a comunidade caxiense diante de matérias veiculadas na imprensa nacional indicando o contrário. A reunião partiu de sugestão da vereadora Gladys Frisso e foi conduzida pelo presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Casa, o vereador Renato Oliveira. Em entrevista nesta semana à equipe da Tua Rádio São Francisco, Renato Oliveira destacou que um dos objetivos do encontro era o de mobilizar as pessoas a se preocuparem e a discutirem mais sobre a qualidade da água que estão consumindo.
Está um assunto importante. Que é agrotóxico na água, né? Com excesso, né?
Pois
é. Forma de tratamento. Então, isso é um tema que nós estamos hoje tratando aqui na casa. E isso foi um estudo pelo CISO Água, né? Que é um que cuida da água, né? A partir desse momento que nos passaram esse relatório, né? Que tinha usado muito agrotóxicos na água aqui em Caxias e aqui na região, né? Então, nós vamos convidar profissionais do ramo, né? Tanto que tem os palestrantes graduados em odontologia pela URGS, palestrante aqui engenheiro químico, aqui da universidade, debatedora professora doutora Vânia Elizabeth Schneider, também aqui da URGS, né? E também da Universidade de Caxias. Então, esses é professora titular da diretora do Instituto de Saneamento Ambiental da Universidade de Caxias do Sul, a doutora Vânia Elizabeth Schneider, né? Pessoas muito experientes no assunto, né? Então, por isso, e agora, quando vem esses dados aí, e nos preocupa bastante, né? A gente sabe que as doenças, por si mesmo, nos preocupamos, né? Imagina quando tem alguns dados que as pessoas procuram. Então, nós aqui na, não só Caxias, na região, alguns estudos que foram feitos aqui na região, tem uma certa preocupação, né? Uhum. Desse número de agrotóxicos que são usados no tratamento da água, né? Então isso pode surgir câncer.
Você usou a palavra alarmante, né, vereador? E não sei se esse é o caso de Caxias do Sul, né? Tanto agrotóxico assim na água. A gente sabe que tem cenários bem piores em algumas outras cidades. Vamos saber hoje como é que é a realidade na audiência. Mas a produção me entregou aqui um material... da revista Exame, uma matéria feita pela revista Exame que mostra assim, né, que o Brasil libera o uso muito maior de agrotóxicos na água se comparado à União Europeia. Para se ter uma ideia, cerca de 3.125 pessoas são intoxicadas todos os anos devido à intoxicação pela água. Aqui no Brasil é um número bem alarmante, como você mesmo falou, né?
Exatamente, né, Daniel? Então, eu acho que o tema é interessante, é importante que as pessoas venham debater, né? São 27 tipos de agrotóxicos que são usados na água, né? Então, isso preocupamos bastante, né? Então, isso é motivo de... Isso pode vir preocupar pessoas com doenças, com tipo câncer e outras doenças, né?
A partir da pergunta, você bebe agrotóxicos? O grupo parlamentar mobilizou cerca de 60 pessoas para tratar sobre a revisão do padrão nacional da portabilidade da água servida à população. Entre os presentes, comunidade em geral, autoridades e especialistas da área. Conforme Zini, além de fiscalização pelos órgãos competentes, são feitas pesquisas regulares e por amostras, e os resultados asseguram a qualidade da água em Caxias do Sul. Entretanto, ele avaliou como positiva a discussão em torno do tema, destacando a necessidade de um uso adequado de agroquímicos. Quem também se manifestou durante a audiência pública foi o gerente de tratamento de água do SAMAI, o engenheiro ambiental Tiago Marcon. Segundo ele, a altitude e o trabalho de preservação dos mananciais, assegurado principalmente pela legislação que define as zonas de água no município, contribuem para evitar que haja contaminação por agrotóxicos. Daniel Rodrigues para a Tua Rádio.
E no próximo bloco, estação mais fria do ano favorece a florada de ipês. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.
Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Thank you. quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Yeah.